Si escuta a Voz da América na sua emissão em português. 29 de maio de 2020. Nos próximos minutos, Amâncio Miguel ao microfone. Votos de uma ótima escuta. Hoje nas notícias, a Organização das Nações Unidas adverte que o sistema de saúde da Guiné-Bissau pode entrar em colapso devido ao novo coronavírus. Rússia diz que a situação militar na Líbia está a ficar deteriorada. Manifestações violentas em duas cidades americanas devido à morte do africano-americano nas mãos da polícia. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, em Guiné-Bissau e também em Cabo Verde. Pode acompanhar esta emissão na internet www.voaportugues.com. A Voz da América tem notícias em texto, áudio e vídeo disponíveis no Facebook, no Twitter e também no Instagram. A nossa referência é VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 908-652-4584. Na produção, Mariano Bartolomeu. E nas notícias a esta hora, o João Santa Rita.
O grupo armado que ocupou na quinta-feira a vila de Macomia, na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, ainda se encontrava na zona esta manhã. Com base em testemunhos de familiares residentes na cidade, duas fontes disseram à agência de notícias portuguesa Lusa que os homens ainda se encontravam na localidade esta manhã. A vila de Macomia é o principal ponto de encontro a meio da estrada asfaltada que liga o norte ao sul da província e está situada a cerca de 200 quilómetros da capital provincial, Pemba. O número de casos de coronavírus através do mundo é agora de 5.830.000, com 360.860 mortos. O centro da epidemia está agora situado nas Américas, com os Estados Unidos a registarem pouco mais de 1.700.000 casos e o Brasil com 439.000 casos. O número de mortes nos Estados Unidos é de mais de 100 mil. Em África, há 3.696 mortos confirmados em mais de 124.000 infectados em 54 países. Angola, entretanto, registrou 4 novos casos positivos de infecção, elevando para 77 o número total de infectados, anunciou o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mofinda. Entre os países africanos de língua oficial portuguesa, a Guiné-Bissau lidera com o número de infecções, com 1.195 casos e 8 mortos. Cabo Verde tem 390 casos e 4 mortos. São Tomé, 458 casos e 12 mortos. E Moçambique tem 233 casos, 2 mortos. E Angola, 77 infectados e 4 mortos. Entretanto, as Nações Unidas avisaram que o sistema de saúde da Guiné-Bissau poderá entrar em colapso devido à pandemia do novo coronavírus. Segundo dados do relatório, a Guiné-Bissau tem o segundo sistema de saúde mais frágil do mundo, a seguir à Somália. Em Angola, a polícia deteve hoje 9 mototaxistas nacionais e da República Democrática do Congo que estiveram alegadamente envolvidos em manifestações e colocação de barricadas nas principais vias da cidade do Soio, a província do Zaire, no norte do país. Segundo uma nota da polícia, os mototaxistas protestavam contra o facto de estarem a ser proibidos de exercer as suas atividades. Na Nigéria, dezenas de homens armados em motocicletas atacaram 5 aldeias perto da fronteira com o Niger, no estado de Sokoto, e mataram dezenas de pessoas. O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo disse hoje que a situação militar na Líbia se continua a deteriorar, acusando forças externas de estarem a alterar o equilíbrio de forças no país. Isto segue-se a notícias de que forças rebeldes apoiadas pelos mercenários russos tinham sofrido reversos em combate com forças governamentais apoiadas pela Turquia. O Ministério Russo disse estar em contacto com todas as partes para se tentar resolver o conflito por meios diplomáticos. Aqui nos Estados Unidos, na cidade de Minneapolis, manifestantes incendiaram uma esquadra da polícia e vários edifícios vizinhos em mais uma noite de protestos contra a morte de um africano ou americano quando estava a ser detido pela polícia. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra um polícia com um joelho no pescoço da vítima. O presidente Donald Trump ameaçou, entretanto, enviar a Guarda Nacional para a cidade, afirmando num tweet que quando a pilhagem começa, começa o tiroteio. Por outro lado, 7 pessoas foram atingidas a tiro durante uma manifestação em Louisville, no estado de Kentucky. Os manifestantes saíram às ruas em protesto contra a morte de uma mulher africana ou americana morta pela polícia. Uma das vítimas do tiroteio durante as manifestações está em estado crítico. A mulher foi morta durante uma operação policial contra o tráfico de drogas em que o namorado da vítima se envolveu num tiroteio com a polícia. Não foram encontradas drogas no apartamento.
Dia 29 de maio de 2020, esta é a emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. Entre outros assuntos, iremos falar nos próximos minutos do líder de autoproclamada junta militar da RENAMO, Mariano Nyong'o, que volta a denunciar a intensificação de rapto e assassinato de suspeitos membros do seu grupo. E em São Tomé e Príncipe, a preocupação é em relação ao aumento do número de casos da Covid-19. Falaremos também de como é que as crianças em Cabo Verde lidam com a Covid-19 e também em Nampula, estudantes universitários que reclamam que as plataformas digitais não ajudam a continuidade das aulas neste período de estado de emergência por conta da Covid-19. Começamos em Moçambique. O grupo de homens armados que desde 2017 tem atuado nos distritos da província de Cabo Delgado ocupou ontem a vila sede de Macomia, na mesma província. O nosso correspondente André Batista tem acompanhado a situação. Quais são os últimos dados em relação a este ataque de ontem?
Exatamente. Já quase 24 horas depois, no início da tarde continuavam alguns focos de combate entre os insurgentes e as forças de defesa e segurança, que responderam, no entanto, esta invasão na vila sede de Macomia. E a população continua refugiada, maior parte ainda nas matas. A comunicação continua interrompida na vila, a razão pela qual ainda existem poucos detalhes do que terá até agora acontecido ao longo destas 24 horas de ocupação praticamente da vila. Alguns moradores tentaram seguir a vila no início da manhã, perto das 5 horas desta sexta-feira, mas acabaram retomando para as matas, para os esconderijos, porque os focos de ataques, os focos de confrontos iam continuando desde a manhã até a tarde de hoje. Os últimos dados que conseguimos apurar é que a instituição bancária, o BCI, o banco que de Macomia, terá sido invadido pelos insurgentes e terá sido roubado o dinheiro da agência. Também há informações de que a subestação de Macomia, a única subestação neste caso que alimenta os distritos do norte e sul da província de Cabo Delgado, terá sido vandalizada, razão pela qual vários desses distritos estão sem agora a corrente elétrica. Também sabe-se que o distrito de Macomia recebeu um reforço das forças de defesa e segurança a partir de Pemba e que também haviam helicópteros operados pela companhia privada TAC.
André, isto vai provocar definitivamente uma nova vaga de deslocados?
Com certeza, a maior probabilidade das pessoas saírem de Macomia é maior, admitindo que o lugar em si, a sede de Macomia, era até então um lugar mais ou menos estável em termos de segurança ao nível da região norte e centro de Cabo Delgado. Era um lugar estratégico e que tinha várias posições militares e esta invasão, de certa forma, vem denunciar mais uma vez o nível de insegurança que a população está a enfrentar e, de certa forma, a acreditar que muitos estarão a sair do lugar à procura de refúgios seguros. André Batista, para a Voz da América.
O líder da autoproclamada Junta Militar da RENAMO, Mariano Nyong'o, voltou a denunciar esta sexta-feira a intensificação do rapto e assassinato de suspeitos de ligação com o seu grupo após uma suposta reativação de esquadrões de morte em finais de 2019. Novamente, André Batista.
Nyong'o disse que várias pessoas, por suspeitas de estarem a apoiar o grupo, foram raptadas nas suas casas e nas ruas das aldeias Nyamatanda e Gondola, próximas às estradas, com frequentes ataques armados, atribuídos pelas autoridades autoproclamadas Junta Militar Ternam.
Dia à noite perdemos 5 a 6 pessoas serem capturadas e serem matadas. Pessoas que não sabem de nada. Será que Nyong'o está na cidade? Estão a procurar Nyong'o?
Disse em declarações por telefone o antigo estratega militar do líder histórico Afonso Djekama, aparentemente a partir das matas da Gorongosa. Nas operações militares para sua captura, prosseguiu Mariano Nyong'o, as forças estatais, além de raptar e matar, destroem palhotas e moageiras da população e saqueiam animais, uma situação que, segundo ele, está a empobrecer a já sofrida população rural.
Hoje, as forças armadas do governo estão a violar o direito da população.
Acusou Mariano Nyong'o, que denunciou ao mesmo tempo casos de violação sexual por militares de mulheres que vão à procura de água nos rios na Gorongosa. Entretanto, Mariano Nyong'o reiterou que o grupo, sob seu comando, não vai entregar as armas na segunda fase do processo de desarmamento previsto para retomar nos próximos meses no centro de Moçambique. O desfecho da primeira fase do processo de desarmamento, desmobilização e reintegração social dos guerrilheiros de Arnamo ainda não é conhecido. Desde agosto de 2019, foram reativados ataques armados nas principais estradas e infraestruturas estatais do centro de Moçambique, contra alvos civis e policiais, que até agora já provocaram pelo menos 24 mortos e vários feridos, incluindo agentes das Forças de Defesa e Segurança. Timanica, André Batista, para a Voz da América.
O arquipélago de São Tomé e Príncipe, com cerca de 200 mil habitantes, registra até agora 458 casos positivos da Covid-19 e 12 mortes. As autoridades dizem que o pico da pandemia será no final do próximo mês.
O porta-voz do governo, o secretário de Estado da Comunicação Social, Adelino Lucas, divulgou esta quinta-feira alguns resultados do estudo apresentado pela equipa técnica.
Os especialistas, quer nacionais, quer estrangeiros cooperantes, consideraram que o pico da doença poderá ser no dia 27 de junho próximo.
Até esta sexta-feira, as autoridades sanitárias de São Tomé e Príncipe, país com pouco mais de 200 mil habitantes, apresentaram o registro acumulado de 458 casos positivos da Covid-19, dos quais 12 faleceram.
Considerou-se que a taxa de letalidade não é alta, tendo em conta o número do total de infectados e o número de mortes, a taxa de letalidade não é alta, todavia convém que medidas sejam redobradas na perspectiva preventiva.
O porta-voz do governo anunciou a realização de testes em todos os distritos após a entrada em funcionamento do laboratório oferecido pela Organização Mundial da Saúde.
Portanto, ao contrário do que acontece agora, as pessoas são testadas quando vão aos centros de saúde, portanto, quando entrarem em funcionamento, isto, portanto, será, o teste será desenvolvido em todos os distritos do país.
O último período do estado de emergência decretado pelo Presidente da República, Evaristo Carvalho, termina no próximo dia 31 de maio. Agora resta saber se será prorrogado depois do encontro desta sexta-feira. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar. Continuamos a falar da Covid-19 e agora vamos a Cabo Verde. Tal como em quase todo o mundo, as aulas neste país foram interrompidas e a alternativa é a televisão. As crianças dizem que preferem estar numa sala de aulas com os professores e estão com saudades. E Eugênio Teixeira conversou com algumas.
Ambas meninas afirmam que acompanham as aulas via televisão com muita atenção e lá vão assimilando as matérias, embora preferissem estar na sala de aulas no contacto direto com os professores e colegas.
Para não ficarmos sem fazer nada em casa, não é a mesma coisa, porque na sala de aula estamos com os professores, com os nossos colegas, compreendemos melhor com os professores, com os nossos colegas. Não é a mesma coisa na televisão.
Luana, tens assistido a aula na televisão, como é que tem sido? O que é que tens aprendido?
Calcula, faz a leitura do número e outras coisas mais legais na língua portuguesa, matemática e ciências. E
o que é que tens mais saudades?
Falar com minhas professoras, com minhas colegas, sair para brincar.
Apesar de cada uma estar forçada a permanecer na respectiva casa, as três crianças, na varanda e o terraço das respectivas habitações, não deixam de se comunicar diariamente e arranjar forma para brincarem e passar o tempo.
Nós brincamos para dizer nomes de frutas, nomes e outras coisas mais legais ainda.
Falamos, fazemos jogos.
E por que isso é feito assim à distância?
Porque neste tempo de coronavírus temos de ficar em casa.
O sentimento de saudades também é manifestado pelos educadores, que sentem a falta do convívio e contacto direto com os alunos nas salas de aula, conforme avança a Voz da América, a professora Landa Moreira.
Eu sinto muita saudade dos meus alunos. Aquele calor, aquele abraço. Sempre que eu penso nisso, fico emocionada. Mas de vez em quando recebemos uma bonita mensagem de bom dia, boa tarde. Às vezes também eu mando, para não ficarmos assim totalmente distanciados, não é? Pelo menos estamos ligados virtualmente. Eu espero que essa coisa abrande, melhore.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Em Nampula, norte de Moçambique, os estudantes também recorrem à internet ou à televisão, mas dizem que os custos são elevados e a conexão não é das melhores. Adina Soleja.
No celular ou no computador, a verdade é que está cada dia mais difícil o estudo online para alguns estudantes em Nampula. Os custos da internet, associada à sua má qualidade e à falta de domínio das plataformas adotadas pelas universidades, estão entre as dificuldades apontadas pelos estudantes que, por enquanto, devem continuar em casa para se proteger da Covid-19.
Consigo assistir e participar às aulas online, defender os trabalhos. Em relação ao envio do trabalho, é um pouco complicado porque você não sabe se o docente recebeu ou não, porque tem certos docentes que, mesmo recebendo, não dá o retorno, o feedback.
Isso é complicado porque quando estás presente fisicamente com o próprio professor, as aulas são mais interativas e há melhor percepção em relação a uma distância. Por mais que seja via Skype, tu estares a conversar em forma de vídeo, aquela comunicação não é taxativamente aquela que seria quando estivesse numa sala de aula, né? Às vezes a comunicação pode falhar, pode ter alguns cortes de internet.
Ao que tange as aulas, tem sido uma experiência muito negativa da minha parte, porque primeiro é primeiro ano de faculdade, então temos aquela coisa de que primeiro ano é um ano em que precisamos nos esforçar mais. E não tivemos aula consideravelmente necessárias, porque logo depois de 3 meses tiveram que interromper e adotar a nova metodologia por causa da pandemia do coronavírus. A metodologia que tem sido usada pelos docentes não tem sido muito favorável para nós, porque nem todos temos condições de ter um smartphone com qualidade que permita entrar nas plataformas que os mesmos exigem, porque são muitas metodologias. Outros usam o Google Classroom, outros o Zoom, outros o WhatsApp, outros o e-mail. Então, nem todos têm smartphones necessários para entrar lá. Outra questão é a questão dos megabytes.
Miguel Teodósio, docente universitário, diz notar que os estudantes têm dificuldades de aceder às plataformas de ensino e isso revela as fragilidades das universidades e do sistema de aprendizagem no seu todo.
A nossa base tecnológica, a rede de comunicações, as operadoras, também não tem ajudado muito porque temos muitas fragilidades.
No entanto, para reduzir os custos da internet, os estudantes em Nampula sugerem que as universidades reduzam o valor das propinas como uma contribuição para ajudá-los na compra da internet.
Se pagássemos, não na totalidade, com alguns descontos, o resto podíamos levar o mesmo para comprarmos a internet.
Se pelo menos a faculdade entrasse em concordância com os alunos para que possa reduzir a mensalidade de 50%, para que o valor de 50% possamos fazer umas economias para depois comprar um smartphone e termos megabytes sempre que possível, seria bom.
E Nampula para a Voz da América, Dina Sualem.
Aqui nos Estados Unidos, concretamente em Minneapolis, continua a atenção após a morte de um africano-americano sob custódia policial. Anabela Guedes.
O presidente camarário de Minneapolis disse hoje que a cidade está com muita dor e raiva, mas que são inaceitáveis as pilhagens e os edifícios queimados como forma de protesto pela morte de um africano-americano enquanto estava sob custódia policial. George Frey disse que decidiu deixar arder uma esquadra policial depois de receber relatos de que os manifestantes estavam a tentar invadir as instalações. E ao final do dia de ontem, os manifestantes incendiariam a esquadra juntamente com vários prédios próximos. Os manifestantes estão enfurecidos com a morte de George Floyd na noite de segunda-feira, depois de um polícia branco ter pressionado o seu pescoço com um joelho, acabando por supostamente o matar. Frey declarou o estado de emergência na tensa cidade após a morte de Floyd. 500 soldados da Guarda Nacional foram ativados a pedido do governador de Minnesota. Várias lojas em Minneapolis e na cidade gêmea de St. Paul foram incendiadas na noite de quinta-feira. A polícia de Minneapolis disse que Floyd parecia com um suspeito procurando, supostamente, tentar gastar uma nota falsificada de $20 de uma loja. A polícia diz que ele resistiu à prisão. Os espectadores capturaram a cena no vídeo do celular enquanto os polícias detinham Floyd. Um deles segurou Floyd no chão e colocou um joelho no pescoço dele. Floyd acabaria por morrer. O vídeo espalhou-se amplamente quando publicado online. O Departamento da Polícia de Minneapolis demitiu os 4 polícias envolvidos na prisão de Floyd. A investigação está a ser conduzida pelo FBI, a Polícia de Minnesota e o advogado do condado. O Departamento de Justiça americano diz que a investigação é uma prioridade. Entretanto, ao início da manhã desta sexta-feira, um repórter da CNN, que cobria em direto os protestos de Minneapolis, foi preso, tal como a sua equipa. Sem qualquer justificação, o repórter negro Omar Jiménez foi algemado. Seria libertado mais tarde, juntamente com a sua equipa. Jiménez foi cercado por meia dúzia de polícias brancos após ter mostrado manifestantes a ser preso. Apesar de ele ter exibido as suas credenciais, Omar foi detido em direto e sem qualquer explicação na altura. O governador de Minnesota, Tim Walz, disse ao presidente da CNN Internacional, Jeff Zucker, que ele se desculpa profundamente pelo que aconteceu com o repórter e a sua equipa.
Mais de 400 malawianos que regressaram da África do Sul fugiram de um campo de testes ao novo coronavírus na capital económica deste país, Blantyre. Resultados dos testes dados a conhecer na quarta-feira à noite indicam que 46 deram positivo, mas falta ainda testar cerca de 300. A situação faz crescer receios de que o vírus pode alastrar-se rapidamente no Malawi, que até agora confirmou 101 infecções e 4 mortes. Lameck Massina enviou a seguinte reportagem, aqui apresentada pelo João Santa Rita.
Vídeos nas redes sociais mostraram dezenas de malawianos assaltarem as estações do estádio Camuso em Blantyre na quarta-feira de manhã, com a presença da polícia. O estádio estava a ser usado para um campo de testagem de coronavírus para trabalhadores malawianos regressados da África do Sul, o país africano mais atingido pelo vírus. A polícia disse que os retornados queixaram-se da falta de casas de banho no estádio e depois começaram a sair à força do local na terça-feira. O porta-voz da polícia, James Kadadzera, falou a partir da capital, Lilongwe.
We were told that most of the returnees wanted to go home due to...
Foi-nos dito que a maior parte dos retornados queriam ir para casa devido à falta de facilidades sanitárias. Alguns foram vistos a sair à força. Nós, como polícia, fizemos a nossa parte em conter a situação. Eram palavras do porta-voz da polícia, James Kadadzera. Resultados dos testes enviados na quarta-feira à noite indicam que 46 dos que escaparam testaram positivos para o coronavírus. Outros 300 fugitivos tinham ainda que ser testados, levantando receios que o vírus se possa alastrar no Malawi, um dos países com o sistema de saúde mais fracos da África. Entidades dos serviços de saúde estão, contudo, a minimizar essas preocupações. Gift Kawalazira chefia os serviços de saúde preventiva no distrito de Blantyre. Falando numa conferência de imprensa na quarta-feira, ele disse que as autoridades poderão facilmente localizar os que fugiram porque têm os pormenores das suas residências e os seus contactos. Temos que admitir que houve uma falha do sistema, mas as pessoas podem se sentir seguras porque o que aconteceu foi ao ar livre. O estádio Camuso é ao ar livre, portanto a possibilidade de circulação do ar, a possibilidade de se contrair a doença é mínima quando compararmos com uma pessoa num autocarro ou num espaço fechado. Eram palavras de Gift Kawalazira, dos Serviços de Saúde Preventiva de Blantyre, que disse ainda que as autoridades aumentaram a segurança noutros campos de testagem para se impedir a fuga dos que estão a ser testados ao coronavírus. Mas há interrogações sobre a seriedade das autoridades em lidar com a pandemia, com o aprofundar de notícias que algumas pessoas nos campos subornaram os polícias para os deixarem irem-se embora. O porta-voz da polícia, James Kadadzera, disse que estão a decorrer investigações. Nós também ouvimos isso. Agentes nossos estão no terreno a investigar. Mas deixem-me assegurar que, como serviço da polícia, é nosso dever garantir um papel em impedir o alastramento desta doença mortal. Eram palavras do porta-voz da polícia do Malawi, James Kadadzera. Entretanto, as autoridades malauianas anunciaram que mais 600 malauianos deverão regressar da África do Sul no fim de semana. 200 deverão chegar em helicópteros do exército à capital, Lilongwe, enquanto os outros chegarão de autocarro.
O desporto, novamente, João Santa Rita.
Mas no desportivo, hoje vamos começar com boas notícias para aqueles que gostam do futebol inglês, a Premier League. O campeonato, interrompido por causa do coronavírus, vai recomeçar no próximo dia 17 de junho, com dois jogos em atraso. E um deles é bem apetitoso, Manchester City contra o Arsenal. Vai haver muitos jogos a partir daí, porque é a intenção da Liga Inglesa terminar o campeonato antes de 1 de agosto, quando quer realizar a final da Taça de Inglaterra, a FA Cup. Quartos de final desta competição estão previstos para 27 de junho, meias finais a 11 de julho. Há que dizer que o campeonato inglês está praticamente decidido em termos de saber quem vai ser campeão. Liverpool tem 25 pontos de vantagem sobre o segundo classificado. Bastam-lhe mais duas vitórias para garantir o seu primeiro campeonato em 30 anos. Mas infelizmente não vai haver festa grande, porque os jogos são todos à porta fechada. Recordemos que o campeonato português se inicia já na próxima semana, enquanto a Espanha se inicia no dia 14 e em Itália no dia 20. Se é verdade que os campeonatos estão a regressar pouco a pouco, a União Europeia de Futebol, a UEFA, poderá ter que mudar o lugar da final da Liga dos Campeões, inicialmente programada para a cidade turca de Istambul. Com o jogo certamente à porta fechada, as autoridades da cidade dizem que isso lhes vai acarretar prejuízos, já não estão interessados. Fala-se agora de Lisboa, como palco da final da Liga dos Campeões, à porta fechada.
Em destaque hoje nas notícias, a Organização das Nações Unidas adverte que o sistema de saúde da Guiné-Bissau pode entrar em colapso devido ao novo coronavírus. A Rússia diz que a situação militar na Líbia está a deteriorar-se. Manifestações violentas em duas cidades americanas devido à morte de africano-americano nas mãos da polícia. Com estas notas, marcamos o ponto final a esta segunda parte. Mariano Bartolomeu na produção e eu, Amâncio Miguel, desejamos-lhe um bom fim de semana e convidamos para tal, para nos acompanhar neste cumprimento, a angolana Aline Frazão, que canta tanto. Parece não há tempo, é tanto chance aqui.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington, D.C. A Voz da América transmite em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe as nossas notícias em texto, áudio e vídeo na internet www.voaportugues.com. Também com a referência VOA Português, estamos no Facebook, Twitter e Instagram. E fale conosco durante todo o dia no WhatsApp +1 908 652 4584. Na produção, Lio Sahilo, ao microfone, Amancio Miguel. Hoje em destaque nas notícias, a Organização das Nações Unidas adverte que o sistema de saúde da Guiné-Bissau pode entrar em colapso devido ao novo coronavírus. A Rússia diz que a situação militar na Líbia está a ficar deteriorada. Manifestações violentas em duas cidades americanas devido à morte de um africano-americano nas mãos da polícia. Hoje é sexta-feira, teremos, tal como sempre acontece, a página reservada às artes. E hoje vamos a Moçambique para conversar com a escritora Sônia Sultuane e a Guiné-Bissau para conversar com o Amadou da Fé, um outro jovem escritor deste país que vive em Lisboa, Portugal. Mas para já, vamos aos assuntos de reportagem. O líder da autoproclamada Junta Militar da RENAMO, Mariano Nyong'o, voltou a denunciar esta sexta-feira a intensificação do rapto e assassinato de suspeitos de ligação com um grupo de dissidentes, isto após suposta reativação de esquadrões da morte em finais de 2019. Detalhes com o André Batista.
Nyong'o disse que várias pessoas, por suspeitas de estarem a apoiar o grupo, foram raptadas nas suas casas e nas ruas das aldeias Nyamatanda e Gondola, próximas estradas com frequentes ataques armados atribuídos pelas autoridades à autoproclamada Junta Militar de RENAMO.
Dia à noite perdemos 5 a 6 pessoas serem capturadas e serem matadas. Pessoas que não sabem de nada. Será que Nyong'o está na cidade? Está a procurar Nyong'o?
Disse em declarações por telefone o antigo estratega militar do líder histórico Afonso Djekama, aparentemente a partir das matas da Gorongosa. Nas operações militares para sua captura, prosseguiu Mariano Nyong'o, as forças estatais, além de raptar e matar, destroem palhotas e moageiras da população e saqueiam animais, uma situação que, segundo ele, está a empobrecer a já sofrida população rural.
Hoje, as forças armadas do governo estão a violar o direito da população.
Acusou Mariano Nyong'o, que denunciou ao mesmo tempo casos de violação sexual por militares de mulheres que vão à procura de água nos rios na Gorongosa. Entretanto, Mariano Nyong'o reiterou que o grupo sob seu comando não vai entregar as armas na segunda fase do processo de desarmamento previsto para retomar nos próximos meses no centro de Moçambique. O desfecho da primeira fase do processo de desarmamento, desmobilização e reintegração social dos guerrilheiros de RENAMO ainda não é conhecido. Desde agosto de 2019, foram reativados ataques armados nas principais estradas e infraestruturas estatais do centro de Moçambique, contra alvos civis e policiais, que até agora já provocaram pelo menos 24 mortos e vários feridos, incluindo agentes das Forças de Defesa e Segurança. Timanica, André Batista, para a Voz da América.
O arquipélago de São Tomé e Príncipe, com cerca de 200 mil habitantes, registra até agora 458 casos positivos da Covid-19 e 12 mortes. As autoridades dizem que o pico da pandemia será no final do próximo mês de junho. Reportagem de Oscar Medeiros.
O porta-voz do governo, o secretário-estado da Comunicação Social, Adelino Lucas, divulgou esta quinta-feira alguns resultados do estudo apresentado pela equipa técnica.
Os especialistas, quer nacionais, quer estrangeiros cooperantes, consideraram que o pico da doença poderá ser no dia 27 de junho próximo.
Até esta sexta-feira, as autoridades sanitárias de São Tomé e Príncipe, país com pouco mais de 200 mil habitantes, apresentaram o registro acumulado de 458 casos positivos da Covid-19, dos quais 12 faleceram.
Considerou-se que a taxa de letalidade não é alta, tendo em conta o número do total de infectados e o número de mortes, a taxa de letalidade não é alta, todavia convém que medidas sejam redobradas na perspectiva preventiva.
O porta-voz do governo anunciou a realização de testes em todos os distritos após a entrada em funcionamento do laboratório oferecido pela Organização Mundial da Saúde.
Portanto, ao contrário do que acontece agora, as pessoas são testadas quando vão aos centros de saúde, portanto, quando entrar em funcionamento, isto, portanto, será, o teste será desenvolvido em todos os distritos do país.
O último período do estado de emergência decretado pelo Presidente da República, Evaristo Carvalho, termina no próximo dia 31 de maio. Agora resta saber se será prorrogado depois do encontro desta sexta-feira. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Aqui nos Estados Unidos, continua a tensão em Minneapolis após a morte de um africano-americano sob custódia policial. Ana Guedes.
O presidente camarário de Minneapolis disse hoje que a cidade está com muita dor e raiva, mas que são inaceitáveis as pilhagens e os edifícios queimados como forma de protesto pela morte de um africano-americano enquanto estava sob custódia policial. George Frey disse que decidiu deixar arder uma esquadra policial depois de receber relatos de que os manifestantes estavam a tentar invadir as instalações. E ao final do dia de ontem, os manifestantes incendiariam a esquadra juntamente com vários prédios próximos. Os manifestantes estão enfurecidos com a morte de George Floyd na noite de segunda-feira, depois de um polícia branco ter pressionado o seu pescoço com um joelho, acabando por supostamente o matar. A Frey declarou o estado de emergência na tensa cidade após a morte de Floyd. 500 soldados da Guarda Nacional foram ativados a pedido do governador de Minnesota. Várias lojas em Minneapolis e na cidade gêmea de St. Paul foram incendiadas na noite de quinta-feira. A polícia de Minneapolis disse que Floyd se parecia com um suspeito procurando, supostamente, tentar gastar uma nota falsificada de $20 de uma loja. A polícia diz que ele resistiu à prisão. Os espectadores capturaram a cena no vídeo do celular enquanto os polícias detinham Floyd. Um deles segurou Floyd no chão e colocou um joelho no pescoço dele. Floyd acabaria por morrer. O vídeo espalhou-se amplamente quando publicado online. O Departamento da Polícia de Minneapolis demitiu os 4 polícias envolvidos na prisão de Floyd. A investigação está a ser conduzida pelo FBI, a Polícia de Minnesota e o advogado do condado. O Departamento de Justiça americano diz que a investigação é uma prioridade. Entretanto, ao início da manhã desta sexta-feira, um repórter da CNN, que cobria em direto os protestos de Minneapolis, foi preso, tal como a sua equipa. Sem qualquer justificação, o repórter negro Omar Jiménez foi algemado. Seria libertado mais tarde, juntamente com a sua equipa. Jiménez foi cercado por meia dúzia de polícias brancos após ter mostrado manifestantes a ser preso. Apesar de ele ter exibido as suas credenciais, Omar foi detido em direto e sem qualquer explicação na altura. O governador de Minnesota, Tim Walz, disse ao presidente da CNN Internacional, Zef Zucker, que ele se desculpa profundamente pelo que aconteceu com o repórter e a sua equipa.
Washington DC continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. De seguida, a nossa página reservada às artes.
Hoje conversamos com dois escritores, Sónia Sultuano de Moçambique, sobre a procura de caminhos para colocar a escrita em português noutros mercados, e Amadou da Fé, que diz que na sua terra natal, a Guiné-Bissau, há enormes desafios para colocar mesmo os livros em português. Sónia Sultuano, natural de Maputo, é uma mulher de muitas artes, além de escrever poemas e prosa, e artista plástica e curadora. Publicou, entre outros, Sonhos, No Colo da Lua e Roda das Encarnações. A conversa com ela foi a 5 de maio, Dia da Língua Portuguesa, daí que a primeira questão tenha sido exatamente esta sobre o papel da língua no seu Moçambique.
Para mim continua a ser a ponte que nos liga entre nós moçambicanos, portanto entre o norte e o sul, entre as províncias. É verdade que talvez mais na capital das províncias é que se, nas capitais das províncias é que se fala mais português, mas eu acho que é realmente o português é o que nos liga, não é?
Os escritores de língua portuguesa não têm a mesma exposição que os da língua inglesa. Na tua opinião, isto é porque não são traduzidos ou porque no mundo em português não se lê tanto?
Não, eu acredito que é porque não somos estudantes, não é? Mas também, pronto, nós temos que perceber o contexto da literatura moçambicana, não é assim tão antiga, não é? Inclusive, quando se põe, porque há também essas discussões, porque é que se escreve só em português, não se escreve nas línguas locais, eu acho que ainda é muito cedo, não é? Se nós somos tão pouco conhecidos, eu acho que se deve escrever em português, porque pronto, parecendo que não, continuamos a ter, é a única porta aberta que temos neste momento, porque pronto, podemos ser conhecidos em Portugal, no Brasil, nos países de expressão portuguesa. Então, se já é tão difícil, não é? Nós temos estas portas abertas escrevendo em português, será muito mais difícil se forem as línguas locais. Vamos ser mais divulgados, claro, se houver tradução, não é? Tradução para inglês ou para outras línguas. Por exemplo, há interesse, eu sei que tem-se traduzido para italiano, tem-se traduzido para espanhol. Portanto, começa a haver um grande interesse também da literatura, neste caso, moçambicana, não é? Então, estamos a dar passos pequenos, mas acho que estes passos pequenos é que vão fazer com que a gente amanhã possa dar um passo maior.
Acha que em Moçambique, por exemplo, a língua portuguesa na literatura consegue transportar as várias formas de estar dos moçambicanos ou alguma coisa se perde porque se calhar o domínio não seja assim tanto?
Eu acredito que os escritores, portanto, mas pronto, isto é uma opinião realmente muito pessoal e muito particular. Estou a falar da cidade de Maputo. Acredito que os quase que todos os escritores aqui, pronto, aprendem, vão desde pequenos a falar português, né? Talvez numa outra extensão. É verdade que o domínio da língua portuguesa, isso é muito relativo, não é? Cada país, pronto, adotou o português, porque, pronto, português em Moçambique é uma língua que veio, portanto, de fora para dentro, né? Dominar a língua como escrita, não sei se nós vamos alguma vez dominar, mas também acho que a nossa literatura não é pobre por não dominar o português, não é? Há muitos escritores que vão buscar, portanto, quando se sentem mais confortáveis, vão buscar as suas línguas, portanto, maternas para se expressar, né? Temos alguns casos, nós vimos na literatura moçambicana que tem lá, portanto, além do português, tem línguas, outras línguas locais, né? Até os próprios portugueses, não sei se eles dominam o português, né? Como se dominava há 50 anos, há 100 anos atrás.
Houve uma certa altura em Moçambique, quando o país passou a fazer parte da Commonwealth, que é a comunidade de língua inglesa, e também pelo facto de Moçambique estar à volta de países que falam o inglês. A Angola está na África Austral, mas um pouco distantes em termos de fronteiras. E havia quem afirmasse que o inglês haveria de algum dia substituir o português em Moçambique. Isso é real na tua leitura?
Não, eu não acredito que... Eu acho que já houve tempos que sim, que a gente que acreditávamos muito nisso. Até os moçambicanos têm... estão, é verdade que hoje é quase que a nossa segunda língua, eu falo, portanto, sei lá, em termos mais profissionais, né? Quase todos nós hoje falamos também inglês. Mas nós adotamos algumas expressões inglesas que vamos, portanto, fazendo, e elas já começam a fazer parte do nosso dia-a-dia. Mas agora, alterar, deixar de ser o português a língua oficial e passar a ser o inglês, não me parece, porque até volto à tua pergunta anterior, que é: será que nós íamos nos conseguir expressar, não é? Expressar, eu estou a falar como até como escritor, os nossos sentimentos em inglês. Será que nós conseguiríamos dominar, não é? Estes sentimentos, esta a carga que nós temos como africanos, não quer dizer, por exemplo, a África do Sul também são africanos, mas pronto, nós temos esta coisa mais lusófona, né? Se nós já íamos conseguir passar isto, portanto, através do inglês, não sei. Não me parece que isso se torne uma realidade em Moçambique. Há uns anos atrás, sim, talvez para mim, na minha opinião, pronto, também como uma profissional, Há uns 10 anos eu acreditava nisso, hoje não. Eu acho que até o português também é uma das grandes bandeiras, não é? Para que os moçambicanos tenham portas abertas para outras latitudes, querendo ou não. E nós, quando queremos ir para a Europa, quase todos nós, a nossa porta de entrada é Portugal, né? Se queremos ir passear, ir à Europa, portanto, é mais fácil, é até pela ligação histórica que temos com Portugal. E depois, também, temos, muitos estudantes apostam para ir para o Brasil, estudar, fazer as suas formações. Então, eu acho que o português continua a ser realmente muito importante para os moçambicanos. É verdade que também se vai estudar para a África do Sul, mas a dimensão é outra, porque há esta porta para a Europa, portanto, por Portugal, né? Depois há esta porta também, que sempre foi esta porta para estudar para o Brasil. Portanto, isto sempre fez parte da nossa realidade, uhum. Né? Nós queríamos ir mais longe, queríamos estar em ligação com o exterior.
Então a gente mesmo em português se entende?
A gente em português se entende. E é das coisas mais bonitas. Se me dás a oportunidade de partilhar isto, eu lembro-me que uma vez eu entrei numa sala onde estavam montes de pessoas, e foi engraçado que eu ouvi falar português e tudo que estava à volta, tudo que estava a acontecer, portanto, foi fora de Moçambique, deixou de fazer qualquer sentido, porque eu fixei aquela pessoa que estava a falar a mesma língua que eu. Portanto, eu reconheci aquela pessoa, mas aquela pessoa não era de Moçambique. Eu reconheci a língua, aquilo que me ligava a ela.
Sónia Abdul-Jabbar Sultan, simplesmente Sónia Sultan, com mais de 20 anos na literatura e livros no espaço da lusofonia. Da Guiné-Bissau, Amadou Defé, natural de Ingoré, chegou-nos a notícia da publicação do seu terceiro livro, Jasmine, que ele tanto gostaria que fosse lido pelos seus, mas o negócio ali não é como em Lisboa, onde vive.
Tive a oportunidade de levar a minha primeira publicação, o Magarias, levei-o para a Guiné, levei 200 exemplares, eu não sei se está esgotado ou não, porque deixei-o numa livraria e está disponível à venda lá. No ato de lançamento apenas foram adquiridos 45 livros. Portanto, isto tudo revela que há muita pouca procura de obras literárias na Guiné, por várias razões, pelas dificuldades económicas e financeiras que as pessoas têm, pela falta de hábito de leitura e pela falta de cultura literária no próprio país. Tudo isto, e tirando que, de facto, a concentração de todas as pessoas que mais leem se encontram mais em Bissau do que no interior do país. Portanto, é um fenómeno um bocadinho lamentável e aquilo basicamente foi um prejuízo para mim, porque os 200 exemplares que eu levei daqui para lá foram exemplares que eu tive que adquirir, uma vez que a editora aqui não tem distribuição para a Guiné, nem sequer tentei levar o serviçal para Bissau, que para a Guiné, que foi a minha segunda publicação em 2019, não tentei porque financeiramente não me favorece este tipo de exercício. E creio que o Jasmine, que publiquei agora, também não estarei em condições de levar para lá precisamente. Eu acho que, e depois há um fenómeno que acaba por ser um bocadinho engraçado, é como se eu estivesse, eu fosse um dançarino espetacular, muito bom, reconhecido de que maneira por muitas pessoas que já me viram a dançar, e depois entro num palco de espetáculo com milhares de pessoas a olharem para o palco, mas eu entro e afinal sou uma figura invisível. Danço ali, danço até me cansar e depois viro para ver se as pessoas aplaudem e ninguém aplaude porque ninguém está a dar conta. É isso que representa ser escritor numa realidade fora da tua realidade cultural. Por mais que um português queira perceber muito e aliciar-se com as minhas escritas, será sempre difícil não é? Olhar para mim como um potencial, olhar para o Edson Incopte, que de vez em quando também publica cá, como um potencial, ou uma outra pessoa qualquer que deve existir e que esteja, se calhar, a passar pelas mesmas situações, a Né Vaz, uma amiga minha também, que escreve e que deve ter sentido com certeza as mesmas dificuldades. Depois, a pessoa não consegue vender cá o suficiente, mas não vende lá também, não é? Ou seja, há um cenário um bocadinho ingrato no meio disto tudo.
Se calhar alguns países investem também na educação das crianças para que comecem a ler desde muito cedo e se calhar tornem-se leitores no futuro. Será esse um caminho que pode investir para o seu país, se reconhecendo também que vive fora?
Eu acho que sim. Eu acho que seria de alguma forma muito bom começar a ver, por exemplo, no caso da Guiné, a introdução de algumas referências literárias no próprio sistema de ensino. Em Portugal, por exemplo, há uma indispensabilidade de leitura de alguns autores, não é? Além da possibilidade de vez em quando certas obras serem recomendadas para os alunos, logo desde o ensino básico até o ensino secundário, como obras de referência. Eu sei claramente que nenhum português faz o caminho todo da escolaridade sem conhecer os Lusíadas, sem conhecer as obras do Fernando Pessoa, sem ler de alguma forma se calhar o Virgílio Freire, o Eça de Queiroz, o Saramago e muitos mais outros autores. Isto faz com que as pessoas comecem a adquirir o hábito de leitura e o gosto. É pena a última tragédia, por exemplo, a última tragédia do Adulai Sila, não ser uma obra obrigatória para a nossa literatura, ou o Kiki Amacho do Flinto de Barros não ser uma obra indispensável para a nossa literatura. É pena, porque aquelas obras de facto refletem a nossa realidade cultural e deviam ser de conhecimento de todos os alunos. Eu, respondendo à sua pergunta, eu acho que é esse o caminho: introduzir a literatura nas escolas, durante o percurso académico, nem que seja de forma fragmentada, criaria de alguma forma uma nova geração voltada à escrita, porque é na escrita, é na escola, é no pensamento literário que eu acho que se faz melhores críticas de um povo e que se faz a descoberta do próprio povo.
E a nível dos PALOPs, vocês têm um intercâmbio que pode usar para trocar os livros e colocar mesmo os livros nos países onde pelo menos ainda existem livrarias?
Eu iria gostar muito que isto acontecesse, mas não tenho o conhecimento que seja uma coisa que já esteja a acontecer. Deve sublinhar que no caso particular da Guiné iria haver de alguma forma uma dificuldade imensa. Só conheço duas livrarias, uma é católica, bastante pequena, e a outra é a Livraria Coimbra, que não tem grandes novidades. Acho que não consegue ter, porque também há poucos meios de transporte para Bissau, não é? E não consegue adquirir grandes obras. Eu acho que nem tem a maior parte das obras publicadas na Guiné. Mas mais, a Guiné, além de não ter livrarias, e só tem aquela que está em Bissau, também só tem duas editoras, a Burubal e a Cusimão Editora. As duas editoras mandam fazer as triagens, mandam fazer impressões fora da Guiné. E isto tudo faz com que o próprio processo da criação literária seja mais oneroso, mais moroso, não é? E menos incentivador. Nós estamos ainda numa fase bastante embrionária. Durante os 40 e tal anos da nossa independência, só temos estas questões que eu lhe disse. E o autor mais publicado, cuja obra só existe à venda na Guiné, se calhar no Brasil também, mas não existe aqui em Portugal, é o Adulai Sila. São coisas que nos deixam um bocadinho apreensivos. Se não existe em Portugal, se calhar não deverá existir nem em Angola, nem em Moçambique, nem em Cabo Verde. Eu estou a falar de palpite, não tenho certeza de nada. Ora, isto fazia com que a Guiné, a entrar para estes tipos de intercâmbios, entraria com um pé um bocadinho mais pesado, mas não é nada que não se corrija, até porque a existir este tipo de intercâmbios provavelmente seria também um incentivo para os escritores guineenses.
Amadou Dafé e Sónia Sultuane, dos escritores Dafé da Guiné-Bissau e Sultuane de Moçambique.
foi Artes, aqui na Voz da América, com Mariano Bartolomeu e Amâncio Miguel.
Mandei-lhe uma carta em papel perfumado e com letra bonita eu disse a latim. Um sorriso luminoso, tão triste e gaiato, como o sol de novembro, brincando de artista, nas acácias floridas, na fímbria do mar. Sua pele macia era suma uma, sua pele macia cheirando a rosas, seus seios laranja, laranja de loja. Eu mandei-lhe essa carta e ela disse que não. Mandei-lhe um cartão que o amigo Maninho tipografou. E sofre o meu coração, num canto sim, noutro canto não, e ele ao canto do não dobrou.
E assim chegamos ao final desta segunda parte da nossa emissão vespertina, mas mesmo para marcar o ponto final, as notícias com o João Santa Rita.
O grupo armado que ocupou na quinta-feira a vila de Macomia, na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, ainda se encontrava na zona esta manhã. Com base em testemunhos de familiares residentes na cidade, duas fontes disseram à agência de notícias portuguesa Lusa que os homens ainda se encontravam na localidade esta manhã. A vila de Macomia é o principal ponto de encontro a meio da estrada asfaltada que liga o norte ao sul da província e está situada a cerca de 200 km da capital provincial, Pemba. O número de casos de coronavírus através do mundo é agora de 5.830.000, com 360.860 mortos. O centro da epidemia está agora situado nas Américas, com os Estados Unidos a registarem pouco mais de 1.700.000 casos e o Brasil com 439.000 casos. O número de mortos nos Estados Unidos é de mais de 100 mil. Em África, há 3.696 mortos confirmados em mais de 124 mil infectados em 54 países. Angola, entretanto, registrou 4 novos casos positivos de infecção, elevando para 77 o número total de infectados, anunciou o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mofinda. Entre os países africanos de língua oficial portuguesa, a Guiné-Bissau lidera com o número de infecções, com 1.195 casos e 8 mortos. Cabo Verde tem 390 casos e 4 mortos. São Tomé, 458 casos e 12 mortos. E Moçambique tem 233 casos e 2 mortos. E Angola, 77 infectados e 4 mortos. Entretanto, as Nações Unidas avisaram que o sistema de saúde da Guiné-Bissau poderá entrar em colapso devido à pandemia do novo coronavírus. Segundo dados do relatório, a Guiné-Bissau tem o segundo sistema de saúde mais frágil do mundo, a seguir à Somália. Em Angola, a polícia deteve hoje 9 mototaxistas nacionais e da República Democrática do Congo, que estiveram alegadamente envolvidos em manifestações e colocação de barricadas nas principais vias da cidade do Soio, a província do Zaire, no norte do país. Segundo uma nota da polícia, os mototaxistas protestavam contra o facto de estarem a ser proibidos de exercer as suas atividades. Na Nigéria, dezenas de homens armados em motocicletas atacaram 5 aldeias perto da fronteira com o Niger, no estado de Sokoto, e mataram dezenas de pessoas. O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo disse hoje que a situação militar na Líbia se continua a deteriorar, acusando forças externas de estarem a alterar o equilíbrio de forças no país. Isto segue-se a notícias de que forças rebeldes apoiadas pelos mercenários russos tinham sofrido reversos em combate com forças governamentais apoiadas pela Turquia. O Ministério Russo disse estar em contacto com todas as partes para se tentar resolver o conflito por meios diplomáticos.
Em nome de toda a equipa que tornou possível esta emissão, despedidas de Lio Sahilo na produção e Amâncio Miguel ao microfone. A Voz da América volta amanhã, fim de semana, com a sua emissão, evidentemente do final de semana. Um grande abraço e nós, em termos de emissões regulares, até segunda-feira. Bom fim de semana e fique em casa.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.